E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvintes! Começamos mais um programa Frente a Frente aqui pela WRF. E hoje temos como entrevistado o jornalista Felipe Vasconcelos Peretti. Ele que tem 24 anos e, apesar da pouca idade, acumula experiências historicamente vividas por profissionais com maior tempo de atuação. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo.
Boa noite, Luiz. Boa noite a todos aqui presentes nesse programa. Homero, obrigado pelo convite, professor Homero Ferreira, uma pessoa que considero bastante, apesar de não ter a oportunidade de ter trabalhado junto com ele ainda. Espero aí poder ajudar ao máximo vocês e vocês também, por favor, me ajudem.
O jornalista Felipe Peretti formou-se em São Paulo, na Faculdade Casper Libero, na turma de 2009. Nesse ano de 2012, ingressou no curso de Direito das Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo. Fez vários cursos na área de jornalismo, como jornalismo cultural, jornalismo esportivo e jornalismo político. Participou também do 2º Congresso Nacional de Jornalismo Investigativo, fazendo cobertura para o site da Casper Libero. Como estagiário, atuou no site tirolivre.com, na Rádio Gazeta, no programa No Vestiário, Futebol Debate e na TV Gazeta, nos programas Gazeta Esportiva, Mesa Redonda Futebol e Troféu Mesa Redonda. Em 2010, ficou 5 meses na África do Sul para cobrir a Copa do Mundo. Produziu matérias para a agência Rádio Web com boletins diários durante 45 dias. Também produziu notícias para o jornal O Imparcial e revista ESPN. Desde setembro de 2010, é repórter de O Imparcial, com atuação nos cadernos de Cidades, Esportes e Cadernos 2. Felipe, você, pelo que a gente pode perceber, é um jornalista multimídia. Você
e que trabalha... tenho vida também, tá? Fora do trabalho, tenho vida.
Você trabalha aí para todos os meios de comunicação, consegue produzir, o que tem jornalistas que hoje não conseguem esse feito. Eu gostaria de saber qual a importância hoje de ter essa qualidade, de saber produzir para vários tipos, vários veículos de comunicação.
Bom, eu acho que hoje essa condição é imprescindível ao profissional. Você, diante de todas as evoluções tecnológicas, você tem a internet hoje, que não é só o texto, é o vídeo, é a própria rádio web. Então, todos esses canais, o jornalista hoje tem que estar preparado. Até porque, se você não estiver preparado, um cara do seu lado na sala de aula vai estar preparado para isso, pode ter certeza. Então, aquele que hoje não sabe fazer, pelo menos mais do que uma plataforma, é um cara ultrapassado.
Houve alguma dificuldade sua em algum desses meios?
Em todos, né? Acho que dificuldade sempre existe, a gente não nasce sabendo nada, né? E aí você só vence isso aí com a prática, com a sua vontade. Eu, por exemplo, detesto uma coisa que na minha vida que eu jamais... A hora que eu entrei na faculdade, prometi pra mim mesmo, eu não vou fazer rádio, eu odeio minha voz. Pra mim, ouvir nas aulas de rádio era um terror. E na Copa do Mundo, quando eu tive a oportunidade de fazer a cobertura, foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, que foi o rádio. Então são coisas assim que são gelos que você quebra no decorrer da tua carreira. Eu acho que isso é uma coisa natural. A gente não pode entrar aqui pensando, eu só vou fazer isso na minha vida. Lógico, é normal você entrar pensando nisso, mas muda muito isso. Eu, como prova disso, no final da faculdade, sempre gostei muito do impresso, continuo gostando do impresso, mas hoje a rádio, a própria televisão me atrai muito.
Você entrou na faculdade já pensando em algum meio de comunicação especialmente?
Olha, eu pensei em trabalhar primeiro, para ganhar dinheiro. Mas eu sempre quis trabalhar nos grandes jornais. Leia-se Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. É um sonho que eu tenho e ainda pretendo alcançar isso, e faço de tudo para conseguir, mas enquanto não vem, a gente se vira o que pode, né?
Bom, Felipe, você é neto do fundador do jornal Imparcial, o Mário Peretti, e também filho do proprietário da agência Promark, que é o Mário Luiz Peretti. Gostaria de saber, houve alguma influência do seu pai, do seu avô, para você seguir na profissão de jornalismo?
Olha, na minha família eu tive uma coisa sempre muito legal, que foi essa questão de nunca ter a pressão para ter um tipo de escolha. Por exemplo, é comum um pai médico querer o filho médico, o pai advogado querer o filho advogado, mas meu pai e meu avô nunca fizeram questão de me pressionar de algum modo. Eu acho que isso fez que eu escolhesse a carreira do meu avô, né, em particular, porque eu via eles, eu acompanhava algumas coisas no trabalho, eu lembro de quando pequenininho, vendo aquela rotativa do jornal, me encantava por aquilo. Eu acho que essa questão da liberdade me fez escolher o jornalismo.
Bom, agora vamos abrir para o momento das perguntas aqui para os alunos do quinto termo da Facop. Eu tenho aqui o Bruno Bassos, que vai comandar as perguntas. Bruno, já tem alguém aí com alguma pergunta para o Felipe?
Boa noite, Felipe. Estamos aqui com o aluno Vitor Palhares.
Boa noite, Felipe.
É, a pergunta é o seguinte: como surgiu a ideia de ir para a Copa do Mundo na África e qual foi a experiência também que você adquiriu lá e também se teve contato com os jogadores e quais foram eles?
Essa questão dos jogadores é uma coisa engraçada, porque eu tive 5 meses na África do Sul, cobri uma Copa do Mundo e não tive contato com os jogadores. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque a partir do momento em que... Se eu vou contar... Vamos começar do começo, né? Eu decidi ir para a África do Sul, foi uma questão muito rápida. Eu tinha, desde o começo da faculdade, um objetivo de fazer alguma grande viagem, alguma grande experiência de vida. Não só profissional, mas principalmente de vida. Um mochilão, um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Então eu fui juntando dinheiro. Primeiro salário que eu recebi, já separei o dinheiro e fui juntando até o final da faculdade. Chegou um momento em que eu estava na Gazeta, um grande amigo que eu fiz lá, que foi o Levi Guimarães, hoje repórter do IG, ele tinha o mesmo projeto que eu. Ele também tinha um dinheiro guardado e ele queria viajar. E aí ele resolveu ir para a Copa das Confederações, que ele queria assistir um jogo de uma grande seleção, e ele resolveu ir. E ele veio, e eu acompanhei ele montando essa viagem, isso em 2009, mais ou menos em maio de 2009. E ele começou a montar as viagens e eu comecei a observar. Ele foi montando as cidades, foi vendo as cidades, olhando o mapa, essas coisas. E você pega o interesse, né? Querendo ou não, você começa a estudar sobre a África do Sul. E ele foi. E a gente mantinha contato pelo Skype ou pelo MSN. E aí um dia ele me ligou de lá pelo Skype. E ele falou assim: ó, você não quer vir pra cá, não? Eu tô conseguindo um trabalho aqui, vem pra cá, passa pelo menos um mês aqui, eu tô numa casa, é bem legal, que não sei o quê. Eu falei: ah, Levi, vamos ver, né? Sabe aquela coisa que você fala, vamos ver pra não ver? E uma semana depois ele me liga, que ele falou assim: ó, tem um apartamento aqui que tá pra ser inaugurado, é lindo o lugar, uma infraestrutura maravilhosa pra gente, vem pra cá, pensa bem. Eu falei assim: ó, bom, tá bom, eu vou pensar. 2 dias depois ele me ligou de novo: ó, é o seguinte, você vai vir pra cá ou não? Eu falei: por quê, Levi? Porque eu preciso entregar um cheque calção aqui, de 3 mil reais, de 6 mil reais, pra depositar por causa do aluguel. E eu só vou pra esse lugar se você vier. Aí eu falei assim: ah, Levi, pô, 3 mil reais, não sei o quê. Eu tinha dinheiro, né? Mas a gente sempre, 3 mil reais pra gente, que não tinha dinheiro nenhum, é complicado. E aí eu fui amadurecendo essa ideia. Na semana seguinte ele me ligou: ó, você tem 2 dias pra me dar a resposta. Aí ele até usou essa expressão: eu vou ser feliz no apartamento com você, tá? Guardado, não tem nenhuma relação entre a gente, tá? E ou eu vou ficar aqui na casa de família ainda, curtindo. Tá bom, Levi, você quer ser feliz comigo? Vamos ser, vai. E brinquei com ele. No dia seguinte ele me mandou a conta dele: ó, o seguinte, deposita aí que amanhã eu preciso entregar na imobiliária. Falei: putz. Bom, decidi, pensei bastante a noite, falei assim: ah, meu, quer saber? Eu vou arriscar. Nunca fiz nada assim diferente, vou arriscar. E depositei o dinheiro, isso sem falar com os meus pais, nada. Depositei o dinheiro, 3 mil reais na conta dele. E aí ele me ligou: ó, é o seguinte, vai precisar de mais coisa. Eu sei que de uma hora pra outra, tipo, era 5 mil reais que eu precisava dar pro cara, assim, sem eu estar lá. Falei assim: meu, se eu já dou 5 aqui, você imagina que eu vou dar lá, cara, de dinheiro pro cara. E aí veio as questões, aí eu falei pro meu pai, ó, não tô muito afim de fazer a formatura. Eu nunca fui um cara muito de festa, mas eu sei que formatura é pros pais. Então, a escolha é de vocês. Vocês querem que eu faça uma formatura, tudo bem, porque até o dinheiro eles que iam bancar. Aí meu pai falou assim: não, se você quer seguir esse negócio da África do Sul, o dinheiro que a gente for depositar pra formatura, eu dou pra você, você vai pra África. E beleza, e surgiu nisso. E aí passou um mês, no mês seguinte eu viajei. E aí, isso, eu viajei sem nenhum emprego. Quando eu tava saindo daqui, eu conversei com meu avô um dia antes. Meu avô, que faleceu ano retrasado, ele falou assim: ó, eu vou te dar um espaço no jornal, e aí você vende um anúncio, vende alguma coisa e consegue lá um dinheirinho pra você. Falei: ótimo, né? Bom, já consegui uma coisa. Eu já tinha um espaço, mas eu não tinha anunciante. Fui assim, eu tinha o dinheiro pra ficar os 5 meses lá, mas eu queria, na verdade, trabalhar pra ganhar dinheiro e voltar com aquele dinheiro aqui. Moral da história, cheguei lá, consegui um anunciante, meu pai me ajudou, meu pai não me deu, até hoje, meu pai não deu o dinheiro da formatura, eu queria até cobrar ele não me deu o dinheiro da formatura. Ele me ajudou no anunciante, mas até hoje não me deu, pai, tô esperando até hoje, tá? E aí eu fui conseguir um outro trabalho, chegou no final da Copa, chegou a 2 meses da Copa, eu tava com 4 trabalhos pra fazer. Um pra agência Rádio Web Nacional, a 98FM, o Jornal Imparcial, e eu tava com o Portal da Copa 2014, que é um site de São Paulo. E aí é uma coisa muito louca, cara, porque a gente não tem como prever nada. Foi acontecendo de forma natural, por exemplo, no site da Copa, do site Portal da Copa 2014. Eu tava eu e o Levi, a gente tava andando, porque a gente saía sem nenhuma pauta, a gente tinha que produzir e descobrir, que é, pra mim, a coisa mais deliciosa do jornalismo, é você ir pra rua atrás de pauta. E aí a gente tava ali perto do estádio Greenpoint, da Cidade do Cabo, que foi onde eu me instalei, E aí tinha uma turma, assim, pessoal bem vestido, saindo de um ônibus. A gente falou, ah, deve ser da FIFA, né? Pessoal bem vestido lá do estádio é FIFA. Chegamos lá, com a cara e com a coragem. Começamos a falar inglês, e o cara falou assim, não, isso em inglês. Não, o pessoal aqui tá fazendo uma vistoria. Eu falei assim, ah, de onde vocês são? Do Brasil. Aí eu falei em português, pô, a gente é do Brasil também, que não se deixa a gente entrar com vocês. Eu falei assim, ah, legal, que a gente, nós somos engenheiros aqui, a gente tá dando uma olhada nos estádios pela África do Sul inteira, pra conhecer, pra gente aplicar no Brasil. Entramos no estádio, conheci o pessoal lá, alguns engenheiros, conversei, fiz entrevista, tudo. E o assessor de imprensa desse grupo, ele falou assim, ah, cara, eu tô voltando no Brasil, você quer que eu deixe alguma coisa pra tua família lá, ou deixe um SEDEX? Eu falei assim, ah, não, minha família mora longe, minha família é de Prudente. Ele, como assim sua família é de Prudente? Meus pais são de Prudente, eu sou de Prudente. E aí eu peguei uma amizade com esse cara, não mandei nada pra ele trazer, mas acabei pegando uma amizade com ele. E depois de uma semana ele falou assim, ó, seguinte, eu conversei com você, conversei com o dono do site, e ele quer que você faça umas reportagens especiais. E eu consegui um trabalho nisso, sabe? Uma coisa super despretensiosa, assim, e me ajudou e bastante lá pra me manter na África.
É, a respeito, assim, do trabalho freelance, como que é pago, assim? É em dólar? Como que é?
Olha, o trabalho freelance, no mundo da Barbie, o mundo bonito, tem uma tabela. A seção dos jornalistas tem uma tabela. O freelance ganha mais do que o trabalhador contratado, até porque ele não tem os benefícios que tem o trabalhador contratado, como fundo de garantia e outros. Ele ganha mais. Só que o problema do freelance é o seguinte: para você ser um freelance, você tem que ter alguém que te indique, uma confiança muito grande. Mas, por outro lado, o freelance é a primeira porta para você ser contratado. Porque isso eu falo nas grandes empresas, porque é a partir daí que eles te testam, entendeu? Se você vai bem, você tem um mês. Se você vai bem, ótimo, eles vão lembrar você vai ser contratado mais uma vez com freelance, outra vez com freelance, outra vez com freelance, e aí vão te contratar. Agora, se você falhar, nunca mais eles vão atrás de você.
Felipe, aproveitando a pergunta do Victor sobre a Copa na África do Sul, como que era isso de você ter que sair na rua sem pauta, sem nada, e caçar notícia com aquela tanta mistura de raça, tanta gente que tinha no local?
Ah, eu era feliz e sabia, cara. Era um trabalho maravilhoso. Você sair na rua... Lógico, você tinha algumas diretrizes. Você fala assim, ó, hoje eu vou tentar fazer alguma coisa voltada para essa área. Eu, por exemplo, priorizei a parte de infraestrutura e cultura pelo seguinte motivo. Se eu fosse lá, vou cobrir o jogo da Copa. Quem que ia querer ler um texto meu em comparação com o do Estadão, da Folha, ou mesmo da Globo? Eu ia lá falar do óbvio. Então o que eu apostei? Eu vou falar da cultura, até porque eu vim antes, eu vou vivenciar o país, isso é o legal do correspondente, você vivenciar o país, e aí eu posso ter mais naturalidade numa conversa, para pegar algum detalhe, que às vezes aquele que chega só para cobrir a Copa, ele tá ali, ele vê um negócio, ele já acha que é estranho. Mas não, é uma coisa absolutamente normal, entendeu? Eu acho que essa é a grande diferença. O que você tinha perguntado? Eu até esqueci.
Como que era você ter que sair às ruas e caçar essa...
Ah, então, é uma coisa maravilhosa, porque você sai com a tua diretriz, mas vai em busca de você vai ter que ter aquela pressão, tem que criar uma matéria, é lógico, baseado nos preceitos éticos, você não vai inventar. Isso aí é maravilhoso de um ponto, mas horroroso de um outro, porque depende muito da conduta do profissional. Isso para o mau profissional é maravilhoso, porque o cara vai inventar, não tenha dúvida, o cara não vai ter esforço nenhum e vai inventar. Mas o que era bom? Eu era forçado a sair na rua, era forçado, por exemplo, tomar uma van, que lá não tinha ônibus, tomar uma van junto com a população negra, que era bem separado isso, os negros andavam de van e os brancos andavam de táxi, tinham os próprios carros. Eu vivenciava o comércio, entendeu? Para entender a forma deles de um tratar com o outro. É numa conversa assim de rua que sai uma notícia. E aquela questão que você não pode nunca deixar é de ler o jornal local. Você tem que comprar pelo menos um, dois jornais locais, ler para entender o que está passando no país. Até porque você fica muito circunscrito ali à região onde você vive. Agora você não entende direito o país.
Vamos voltar agora às perguntas dos alunos. Bruno?
Agora quem vai perguntar é a aluna Natália Vieira.
Boa noite, Felipe.
Boa noite, Natália.
Eu tenho uma dúvida. Você disse que você tem um grande sonho de trabalhar nos grandes jornais. Você se formou numa boa faculdade em São Paulo e veio para o interior da cidade. Teve algum motivo? Você não acha que se você ficasse lá em São Paulo, você teria uma oportunidade mais fácil?
Oh, sem dúvida nenhuma. Num grande centro é muito mais fácil. Mas eu voltei por uma circunstância não profissional, mas foi por uma circunstância na minha vida. Até me emociona falar, o Homero é testemunha disso. O meu avô era a grande figura que eu tinha na minha vida. Até hoje eu sinto muita falta dele. E eu voltei porque tinha acabado meu contrato na África do Sul, eu vim pra cá e ia procurar um emprego em São Paulo. Mas eu tive uma conversa com meu pai e ele falou, ó, seu avô não tá tão bem assim, fica um pouco aqui, trabalha com ele, que sempre foi um sonho dele ter você perto dele, trabalhando com ele. Meu pai também trabalhou com meu avô. Mas como eu tinha muito, muito um laço assim, muito forte com meu avô, Eu falei assim, não, vou fazer isso por eles. E aí, no final do... Aí, a hora que terminasse 2010, eu voltava para São Paulo com a desculpa de fazer uma pós-graduação, um mestrado, e faria alguma coisa lá. Mas, infelizmente, a gente não escolhe, né? Meu avô veio a falecer 2 dias antes do Natal, e aí, outras situações que não vem ao caso falar, não gostaria de falar aqui, outras situações hoje me impedem de sair daqui. Tenho vontade de sair? Tenho muita, mas eu não quero, por exemplo, ficar o resto da minha vida em São Paulo. Eu quero ter uma experiência para poder trazer para cá, para minha casa, para o meu lar, essa experiência. Porque eu acho que aqui eu fui muito feliz em Prudente. Em São Paulo também, mas muito mais feliz em Prudente. Eu gosto muito dessa cidade. Eu queria contribuir de alguma forma, e o jornalismo é aquilo que eu sei fazer. Eu queria contribuir nesse sentido.
Temos outra pergunta agora da aluna Mariane dos Santos.
Boa noite, Felipe.
Boa noite, Mariane.
Eu vi que você passou por uma agência de notícia, agência Rádio Web, eu até conheço, é muito dinâmica. Já trabalhei com uma produtora que usava as notícias, era muito legal.
Tinha as minhas lá?
Eu não me lembro, mas eu acho que não.
Mandei
eu
mal,
acredito, né? Que não. Eu tenho, assim, curiosidade de saber como aconteceu para você trabalhar em uma agência e como é o dia a dia de uma agência de notícias.
Olha, o dia a dia de uma agência de notícias eu não saberia falar porque eu não vivenciei a redação. Mas, por exemplo, olha que engraçado que é a vida. Eu tinha fiz bons amigos na Gazeta, e jornalista é assim. Aqui no interior nem tanto, mas em São Paulo, o cara não trabalha em um só lugar, o cara trabalha em vários lugares. Até porque o jornalismo, infelizmente, paga um mal, vocês têm tempo de existir, tá? Eu não tenho mais. E o pessoal saiu, e um desses meus amigos, ele foi para a Rádio Web. E começou a trabalhar na Rádio Web e pegou a confiança da diretora da Rádio Web, que estava montando uma sucursal em São Paulo naquela época. E aí um pouco antes de ir para a África do Sul, eu falei com ele, falei assim, ó, o nome dele é até Felipe Esboril. Falei, ó, Esboril, espero você lá, hein? Você lembra? Ixi, Maria. Espero ver se consegue ir para lá, para a gente ficar lá na África, né? Tem um apartamento lá. E ele estava tentando emplacar esse projeto aí, mas o problema é que ele não conseguiu. Porque o grande problema é o seguinte: eles aceitavam pagar um salário, mas não aceitavam pagar, por exemplo, a passagem, entendeu? A gente vão enfrentar muito com essa situação. E aí ele não é um cara de ter muitas condições, assim, de pagar uma passagem de 2.000, 3.000 reais, entendeu? Fora que ele ia ter que se manter, um salário talvez não ia dar para ele se manter lá. Lógico, a gente ia ajudar ele, tudo ia pra se manter. Aí acabou não dando certo. E aí há 2 meses da Copa ele me ligou, ó, não deu certo, tá até bem triste. Não deu certo, tal, mas vou tentar colocar você aí, tá? Falei, ah, beleza, vê aí. E ele conseguiu vender lá, até meio estranho, né? Tipo, ele foi negado e depois ele me ajudou a conseguir, mas o legal é isso. A gente tem que fazer muita amizade, não só no profissionalismo, mas na nossa vida, porque a gente colhe bons frutos. Eu, por exemplo, em todos os lugares que eu trabalhei, foi só indicação de amigos. Todos.
Tem alguma, agora falando da África, alguma lição, alguma coisa que você aprendeu muito importante que você vai levar pro resto da vida? Da cultura, do povo?
Eu acho que tudo, cara. Eu acho que, mas pra mim foi uma experiência inigualável, assim, que eu talvez nunca vá ter na minha vida, de ficar morando em um outro país 5 meses, fazendo o que eu mais gosto. Eu, sei lá, a lição que fica, por exemplo, vale a pena fazer essas loucuras aí, que pai e mãe acham loucura, mas vale a pena arriscar. Eu fui muito feliz e sabia disso. E eu acho que eu guardo tudo, as amizades que eu fiz, o povo que eu conheci, que é um povo maravilhoso, o povo sul-africano. Fiz grandes amizades, até hoje eu falo com um casal de amigos que eu fiz lá, eu mantenho contato. São essas coisas, eu acho que mais do que experiência profissional, mais da vida. Você conhecer um lugar maravilhoso, você trazer para o seu país experiência, contar de outro lugar, eu acho que isso não tem preço.
Temos mais uma pergunta aqui, agora do aluno Kleber, bem-vindo.
Olá, boa noite, Felipe.
Boa noite, Kleber.
Felipe, você tem algumas experiências interessantes no jornalismo online, como no site Tira Livre e no R7. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é trabalhar para o meio online.
Olha, é legal, não vou falar que é chato trabalhar, mas não é o meu preferido. Porque eu acho assim, o meio online, ele exige muito de você aquela rapidez na apuração, que é uma coisa que eu não sou muito fã. Acho que a apuração você tem que ter bastante cuidado. Às vezes eu prefiro fazer um texto que não seja um furo de notícia, mas que tenha mais informações, tá? Pra conquistar a confiança do leitor. A internet é aquela coisa, põe isso aí que daqui a pouco a gente muda. Tá no ar, mas daqui a pouco a gente muda, entendeu? A gente ouve um lado, aquela coisa de ouvir os dois lados, aquela velha coisa macetada de ouvir os dois lados. Ouve só um lado e põe, depois a gente ouve outro lado e põe, sabe? Vai formando. Eu particularmente não gosto disso. É legal por quê? Porque se vira na pressão, cara. É o seguinte, ou você entrega ou você roda. Então você tem que entregar, tem um deadline. Eu lembro na África do Sul, por exemplo, eu tinha até certa antecedência para preparar o meu material, porque não era material factual, assim. Eu preparava sobre a infraestrutura, então eu tinha que fazer pesquisa sobre a cultura, tinha que pegar alguns lances durante o dia. Mas eu fazia, por exemplo, 2 reportagens por semana. Então eu tinha certa liberdade. Agora, por exemplo, eu vi o Levi, que foi lá, o pessoal do IG, do Terra. Meus, caras não tinham vida nenhuma durante a Copa. 4 horas da manhã, teve uma vez, 4 horas da manhã, prenderam a Paris Hilton em Porto Elizabeth com maconha. E eles tiveram que ir pra lá. Tiveram que ir pra lá pra mandar o texto, entendeu? Não tinha que esperar, por exemplo, ah, vai só o fotógrafo, amanhã de manhã faz o texto. Não, o cara tinha que estar lá. O cara tava dormindo, no dia seguinte tinha jogo do Brasil, o cara tinha que estar lá. O cara tinha que estar lá. Essas coisas assim, eu acho, lógico, é importante. A gente fica refém dessa questão, até. Tanto é que os sites com grande acesso são aqueles que se atualizam mais rapidamente. Mas eu não gosto muito. Eu confesso que fiz mais por necessidade, até porque eu precisava de um pouquinho de dinheiro ali. Mas é importante, cara. Tudo é um aprendizado. Não tem nada que você fale assim, ah, pô, não me arrependi de fazer. Não tem. Acho que até quando a gente erra, quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, a gente até aprende mais.
Mais uma pergunta agora com a aluna Samara Barcelos.
Boa noite, Felipe. Tudo bem?
Boa noite, Samara.
Você se especializou em várias áreas do jornalismo, né? Também fez curso de inglês, espanhol e agora direito. Eu gostaria de saber o porquê do curso de direito. Se é porque você gostou, para acrescentar na sua formação. O porquê do curso de direito?
Eu estou fazendo direito para acrescentar na minha formação, sem dúvida. E eu acho que o jornalismo em si é um curso um tanto quanto vago. Eu acho que a gente precisa de elementos. Quanto mais elementos a gente trouxer ao nosso favor, mais conhecimento a gente agregar, o jornalismo fica muito tranquilo de fazer, muito mais gostoso de fazer. Porque aquela coisa, por exemplo, você vai entrevistar um cara numa Câmara Municipal, no Senado, algo do tipo com um político. O cara vai querer te tirar de qualquer forma. Ele vai falar assim, ah, não sou obrigado a dizer isso, ou, sabe, alguma coisa assim. Se você não tiver conhecimento, você vai comprar o que o cara te falou. No dia a dia mesmo, a gente fala com o telefone, pode falar com o vereador, o cara tá fazendo uma lei, sabe, absurda, só que a gente vai comprar o cara falou. A gente não vai ter argumentos para saber se aquilo tem ou não procedência. Então acho que o direito, principalmente eu quero seguir na área política, eu gosto da área política, eu acho que é fundamental. Você precisa conhecer da lei, você precisa saber aonde o cara vai querer te tirar para você surpreender ele antes disso.
Disse ao Kleber, né, que o online não é o seu preferido. Qual seria então o seu preferido?
O impresso. O impresso.
Outra pergunta agora com o aluno Igor Takahashi.
Olá, Felipe, tudo bem?
Bem, Igor.
Eu queria saber, assim, quando você fez faculdade na Casper, que é uma faculdade, assim, conceituada, que fica no grande centro lá, de São Paulo, qual foi, assim, a correria de lá? Como que você se virava? Questão também de, por exemplo, a concorrência, se tinha muita gente com o mesmo, sabe, com aquela vontade de chegar lá... E se era muito trabalho, assim, de professores?
Olha, a faculdade em si, eu amei minha faculdade, mas a faculdade não era aquela coisa pesada, não era aquela coisa amassante. Comparado a direito, comparado à medicina, que você precisa muito, muito mais. Mas eu senti principalmente na mudança do meu habitat natural, interior, indo para uma cidade grande. E eu fui justamente estudar na Avenida Paulista. Você imagina, então, eu que moro aqui no centro de Prudente, nem se compara com a Avenida Paulista, o movimento. Para mim foi um choque muito grande, eu sempre fui um cara muito família. Eu gostava de no domingão, aquele almoço com o avô, com a avó, com os pais. Eu sentia muita falta disso. Eu, por exemplo, fui namorando também. Eu namorei 4 anos longe. Então, são elementos que fazem falta. Por exemplo, na faculdade, maravilhoso, estou aprendendo tudo. Mas chegava tarde, batia aquela depressão à noite também. E São Paulo é o seguinte, eu vou sair hoje, né? Vou esperar um pouquinho, vou aqui num botequinho do lado. Primeiro que o botequinho nunca é do lado. Você tem que tomar alguma condução para ir. E o que você paga aqui num boteco ou num restaurante, lá se multiplica por 4, 5. Então você imagina. Então tinha que ter o controle financeiro, controle emocional, tudo numa mesma situação. Mas eu acho que pra mim foi o momento mais importante da minha vida, que me fez crescer. Eu acho que foi o momento assim que mais eu cheguei perto de desistir, mas a partir do momento que eu venci, foi o momento que eu tive mais certeza na minha vida de que era aquilo que eu queria, entendeu? Agora, quanto à concorrência, é grande. Você chega numa faculdade, você imagina. Tinha um pessoal do interior, eles falam assim, de onde você é? Eu sou do interior de São Paulo, de onde você é? Eu sou de Limeira. Pô, Limeira, interior? Então, Prudente é o quê? É Argentina, Bolívia? E aí o pessoal tá acostumado com São Paulo, entendeu? São cidades grandes e tudo. Mas a maioria era de São Paulo, e o pessoal de São Paulo, enquanto a gente tá aqui brincando na rua, os caras estão fazendo inglês, a mãe tá fazendo o moleque estudar, alguma coisa do tipo. Não que eu não tenha desmerecendo a minha educação. Pelo contrário, acho que a educação deve ser essa. Mas tinha aquela coisa, por exemplo, eu entrei na faculdade, falei assim, ah, vou fazer espanhol. Não fiz espanhol ainda. Meu, todo mundo, meus amigos, já sabiam falar inglês e espanhol. Eu falei, nossa senhora, gente, eu vou ser massacrado aqui. Sabe aquela coisa de família buscar pé? Massacrado, massacrado. Mas aí você vai vendo, aos poucos você vai conhecendo pessoas, você vai vendo que se você tiver vontade, você consegue igualar forças e até superar. E pra mim não teve muito problema não essa questão. A questão que mais pesou mesmo foi essa questão de ficar longe de casa e mudar o habitat.
Questão de trabalho, no próprio mercado já de trabalho, eles tinham muito preconceito com o pessoal do interior?
Não,
eles
faziam muita piada, né, do sotaque. Isso faz. Mas a sorte que tinha um amigo meu que trabalhava em Piracicaba, que o sotaque dele era horroroso. Então ele ganhava de mim na atenção disso aí. Mas não tem essa questão não. Na hora da entrevista ali, o que faz diferença é a entrevista, né, de onde você veio. Não, isso não faz nada. A hora que você sentou ali, pelo menos onde eu fiz a entrevista. É lógico, contei com a ajuda de amigos. Eu fiz, por exemplo, quando eu fui fazer a entrevista na Gazeta, fui por indicação de um amigo meu, só que um outro menino da Gazeta indicou um amigo, entendeu? Mas ali na hora que você senta ali e conversa tete a tete com a pessoa, é o que faz a diferença. É o teu conhecimento, é a vontade pela carreira, isso que faz a diferença. Não vá achando que, ah, eu sou do interior. Quanto mais você pensa isso, pior pra você. Porque você, na hora que você entra de cara com o diretor do programa, você é pequena. E aí o cara que tá ali vai ganhar de você. Você tem que estar consciente da sua força, consciente da sua vontade, porque aí você consegue.
Mais uma pergunta agora com o aluno Ademir Vieira.
Boa noite, Felipe.
Boa noite, Ademir.
Você disse que lá na África você era feliz e sabia por poder se pautar, né? Hoje, nós no quinto termo, temos grande dificuldade em nos pautar para fazer trabalho e essas coisas. Você tem alguma dica especial para dar pra gente?
Olha, para você se pautar, primeiramente você precisa ter um conhecimento. Você tem que ter conhecimento, não falo só dessa cidade, mas tem que ler o jornal, entendeu? Você tem que ler algum, tá sabendo o que tá acontecendo. Porque a partir daquilo que tá acontecendo, você pode, por exemplo, pegar uma notícia e transferir para onde você vive. E tentar ali, guardar as devidas proporções, fazer uma comparação com o que você vive. É legal, assim, sair sem nada na cabeça, mas o importante é você estar no lugar, você estar atento. E uma coisa que eu acho imprescindível para o jornalista é a observação. Aquela matéria que vocês odeiam, tenho certeza, sociologia, filosofia, antropologia, que vocês não veem a hora de parar com isso. Eu, na minha opinião, foi aquilo que mais me deu força no jornalismo. Porque aquilo te faz entender o ser humano, o momento social, a história, e te faz um grande observador. Eu, por exemplo, nas aulas de prática, eu não tinha tanta vontade assim como eu assisti uma aula de sociologia, entendeu? Porque eu acho que você conhecendo as pessoas, você sabendo estudar o comportamento das pessoas, ali você descobre muita coisa.
Agora eu que vou perguntar. Você trabalha no jornal que era do seu avô, certo? Quando você entrou no jornal, houve muito preconceito de pessoas falar assim, ele tá aqui porque ele é neto do dono, essas coisas.
Olha, nunca chegou até mim, mas você sente que existe isso. Você sente que as pessoas ficam um pouco assim, melindradas, acho que, por exemplo, vai falar mal, por exemplo, meu, esse editor aqui me ferrou hoje, e acho que eu ia comprar pro meu avô, sabe, umas coisas assim. Mas não, isso aí, e aquela questão, você vai adquirindo a confiança, entendeu, das pessoas. Você chega, é lógico, você tem que respeitar isso, porque querendo ou não, se põe no lugar das outras pessoas. Esse preconceito existe, eu acho isso um preconceito, mas isso existe, é normal da nossa condição. Mas você tem que ir conquistando a confiança das pessoas, mostrar que você ali tá igual a eles, até porque se ele não fizer uma matéria, vai cair para mim, se eu não fizer para ela, vai cair para outra pessoa. Então, ali na redação, o legal da redação é que a redação precisa ser muito unida. Um precisa ajudar o outro. Por exemplo, às vezes eu termino cedo e uma outra pessoa está enrolada, você vai lá e ajuda. Agora, se você for lá para entrar e fazer o seu trabalho, aí, meu amigo, esquece, você não vai ter a confiança da redação, isso transparece pro editor, o editor não vai ter confiança em você, entendeu? Acho que um cara que tá ali só para fazer o trabalho, quer só fazer o bem dele e ir embora, e aí não é bem assim. Sofri com isso, mas sofri calado, entendeu? E as pessoas não disseram, até porque a redação lá, o pessoal é muito bacana, não tenho nada a reclamar deles. Nunca me senti ofendido, mas você sente que existe isso. Até pode ser que eu tenha sentido assim, mas eu já reparei que havia isso, e hoje isso aí não existe mais.
Agora uma pergunta com a aluna Cauane Barros.
Oi, boa noite.
Oi, Cauane, boa noite.
Bom, você é muito envolvido na área de esporte, né? É repórter aqui do Caderno de Esportes. E eu gostaria que você desse algumas dicas para aqueles que pensam em seguir o jornalismo esportivo após formar. Assim, se alguma pós, alguma coisa que você indicaria para quem realmente pretende atuar nessa área.
Eu acho que antes da pós, na própria faculdade, vocês podem ler bastante livro de esporte. Vocês acompanham bastante a imprensa esportiva. Porque a gente pensa assim, a gente vai acompanhar só para saber quanto tá o jogo. Não, vocês têm que acompanhar, vá adquirindo aquela visão, poxa, por que que eles escreveram isso hoje? Por que que ele construiu o texto dessa maneira? Tentar entender por que que o repórter chegou naquela situação, vendo como é que é a construção do texto, para você ver que o conteúdo do repórter, o que ele tinha é muito importante, o conteúdo histórico, porque não pensa que o cara chega lá, escreve uma matéria, aí ele fala assim, nossa, o gol do Marcos Assunção foi quando? Pesquisa no arquivo alguém para mim aí. Não, você tem que ir atrás, você tem que fazer tudo. Então, leia bastante livro de esporte, leia bastante livro de imprensa esportiva para você saber como é que funciona a imprensa esportiva, e a prática. Eu acho assim, se vocês querem fazer alguma coisa, monta um blog de esporte, escrevam os comentários, faça uma resenha de um livro, acho que é legal a prática também, entendeu? Um comentário de um jogo que você assistiu, mas aquela besteirinha do Facebook, faça um comentário. Pratique, eu acho que é fundamental isso.
Agora outra pergunta com a aluna Amélia Xavier.
Boa noite, meu nome é Amélia.
Boa noite, Amélia.
Eu gostaria de puxar um pouco a sardinha pro lado da rádio, né? Como foi a sua experiência na Rádio Gazeta? Fala um pouco pra gente.
Pra mim foi uma diversão. Foi mais do que um trabalho, foi uma diversão. Até porque era um projeto que eles tinham de dar um espaço aos alunos, assim como vocês têm aqui. Mas lá era um espaço na Rádio Gazeta M, era uma rádio que tinha seus meia dúzia de ouvintes, 12 ouvintes lá, velhinhos, que ouviam nosso programa. E pra mim foi uma diversão, porque eu tinha um grupo de amigos que queriam o mesmo... É normal a gente fazer grupos de amigos assim, que queiram o mesmo objetivo, e isso também acaba te empurrando pra outras coisas. E aí surgiu essa oportunidade, vai lá um dia no programa comentar, encher o saco. Aí você começa a ir, vai outro dia, quando eu vi, eu tava indo toda semana. Era duas vezes semana, mais aos sábados, do meio-dia às duas horas da tarde. E pra mim foi uma grande diversão. Só que o porém foi o seguinte, a época que a gente entrou, eu entrei em 2007 na Rádio Gazeta AM, pra fazer esse programa no vestiário. Até teve um curso de jornalismo esportivo aí que o Rafael Prats veio aí, hoje jornalista da Rádio Globo. E ele fez esse programa em 2006. E justamente, quando ele saiu, essa turma dele, cortaram umas verbas, porque o pessoal fazia jogo, ia no estádio, entendeu? A Gazeta ajudava bastante. Na época que a gente entrou, não, era, a gente se virava. Mas essas dificuldades também foram muito boas pra gente, porque, por exemplo, a gente não fazia jogo. O que a gente tinha que fazer? Entrevista. A gente tinha que buscar a gente pra entrevistar. Então a gente saía caçando em telefone do Pepe, do Panzinho, Zé Elias, porque a gente precisava ter um programa diferente, não podia ser do jogo, porque do jogo a gente não tinha nada, não tinha nem repórter lá pra fazer alguma coisa. Então pra mim foi uma grande diversão e um grande aprendizado, porque foi a primeira vez que eu tive contato com um microfone. Pra mim era um monstro, eu morria de medo disso. E confesso que nunca quis ouvir o programa gravado, porque eu odiava a minha voz. E continuo odiando ainda hoje. Mas pra mim foi muito bom, muito bom. E eu descobri o rádio. Eu não gostava de rádio. A visão que eu tinha. Achava a rádio uma coisa atrasada. Mas rádio é uma coisa imprescindível pro jornalismo. É no rádio, às vezes, que a gente tá na redação, no impresso, ouvindo, que pinta alguma coisa, entendeu? Por mais que seja um comentário de alguém entrando no ar, é a partir daí, a gente tem que estar ligado. A gente não pode fechar a porta pra nada. Nada, nada. E quando abrir a porta, a gente tem que estar preparado. E graças a Deus eu tive essa oportunidade e hoje pelo menos me sinto preparado para, se caso abrir uma porta, eu enfrentar.
Então eu percebi uma característica parecida, mesma de quando você foi para a África na rádio, é buscar assuntos que não eram o que todo mundo estava divulgando, é o diferencial.
Isso. Até porque, como são projetos paralelos, você não tem muita estrutura para fazer um jogo. Levar um operador no estádio, ter um narrador, que não é qualquer pessoa que narra um jogo, tem que ter no mínimo uma grande experiência. Mas é legal isso, a necessidade faz o homem. Eu acho, pra mim, essa frase que eu carrego o resto da vida. Ali, quando você precisa de alguma coisa, você tá ali, a gente precisa fazer alguma coisa, é que surge a ideia. Eu, pelo menos, funciono assim, na pressão eu funciono bem. Até entregava trabalho tudo de última hora, desculpa o professor falar isso, não aconselho ninguém a fazer isso, mas era naquela hora, tinha um grupo que chamava Deadline Boys. Era, chegava na hora, tem que entregar trabalho na segunda aula. Nossa senhora, corria e fazia o trabalho. Mas ficava bom. Quer dizer, pelo menos as notas diziam isso. A gente conseguia se virar. Mas o legal é isso, é improviso. E o rádio dá muito improviso. Não só improviso do jornalismo, mas improviso técnico. Isso é legal também, vocês terem noção. Não pra vocês fazerem, mas pra vocês respeitarem os profissionais que te cercam. Isso é muito importante. Porque todo mundo acha, o cara carrega cabo. Vai fazer isso, vai montar equipamento, vê que horas que ele chega para montar equipamento. Eu acho que isso é legal.
Agora com uma pergunta, o aluno Danilo Spigaroli.
Primeiramente, boa noite, Felipe.
Boa noite, Danilo.
Queria saber, assim, quais os nomes, assim, de jornalistas que você trabalhou, assim, pessoas importantes que você entrevistou, assim.
Olha, pessoas importantes que eu entrevistei, alguns esportistas, Meligene, amanhã, por exemplo, vou falar com a Hortência, nunca falei com ela. Falei uma vez pelo telefone. Você fala com músico, às vezes fazer um caderno dois, mas eu não tenho aquela entrevista que fica marcada pra mim, entendeu? Acho que, meu, toda entrevista tem uma coisa gostosa, assim, um sabor especial. Eu não tenho nenhuma que ficou muito marcada pra mim, nenhuma pessoa em si. Até porque, eu confesso, eu não falei com pessoas muito importantes, assim, até hoje, entendeu? Não tive essa oportunidade ainda de entrevistar grandes pessoas. Até acho assim, entrevistar grandes pessoas é fácil. O problema é você entrevistar no dia a dia uma pessoa aqui que você não sabe quem é, a pessoa não tem instrução nenhuma e você tem que tirar alguma coisa dessa pessoa. Acho que isso faz te fortalecer mais ainda. Você vê que minha carreira, assim, tipo, é aquela coisa do mais difícil, mas que você aprende mais. Eu acho que isso é bem legal. Lógico, eu queria entrevistar alguém importante, o Ronaldo, ou um presidente, o ex-presidente Lula, o Fernando Henrique, a Dilma. Mas enquanto isso, né, a gente se vira com o que tem e tem que fazer do mesmo modo, se não tão bem quanto.
Bom, a gente pode perceber aqui, pelo pouco de entrevista, que você é aquele jornalista que gosta de estar ali no meio do povo, de estar na rua, repórter.
A arte de sujar os sapatos.
É isso mesmo. Eu gostaria de saber, houve alguma reportagem aí na rua que tenha te marcado, algo que você tenha escrito ou alguma história que tenha marcado o jornalista Felipe?
Olha, teve uma entrevista que eu fiz uma vez, a gente foi no parlamento sul-africano, uma reunião da FIFA. A gente foi, assim, uma reunião da FIFA com alguns parlamentares. E a gente foi, como jornalista brasileiro, falei, meu, vamos tentar, a gente não tem credencial, nada, vamos na cara e na coragem. Chegamos, entramos numa boa, não pediram nem documento pra gente entrar no parlamento. E aí a gente dá de cara numa sala com um monte de engravatada, engravatada é FIFA. Entramos nessa sala e tava uns políticos, políticos sul-africanos, o presidente não tava, nem o pessoal do Senado, eram deputados. E nessa mesa tinham três pessoas, duas em especiais, o Jordan, que era o chefe do comitê executivo local, e o Volk, que é o do episódio de um traseiro lá com o ministro, e ele tava lá. E aí a gente chegou pra entrevistar ele depois que acabou o reunião, ele até assustou, assim, sabe? Meu, não é pra ter jornalista aqui, o que tá acontecendo? E a gente ficou o tempo todo dentro ali, vendo os slides, quanto vendeu de ingresso, quanto não vendeu, o que eles vão precisar fazer. A gente tava vendo tudo aquilo ali. E eu acho que ele ficou tão surpreso nessa questão, que ele falou assim, ah, meu, eu acho que eu vou dar uma entrevista pra esses meninos aí, porque, cara, por eles terem feito isso aqui, vai, merece. E ele ficou falando com a gente numa boa ali. Aí eu sei que de uma hora pra outra surge um monte de segurança pra levando ele, que não podia entrevistar, que não sei o quê. A gente ficou assim, ah, bom, pode levar, já falamos com o cara. E aí a gente saiu lá, a gente saiu do parlamento e tinha uma bola gigante, assim. E aí eles estavam assinando uma bola que ia jogar na final, assim, pra ser a bola da Hyundai, daquela montadora de carros. E aí eu tava eu, Levi, ali do lado. Eu sei que eu passei do lado, assim, sabe? Fui lá pra ver o que tava acontecendo, o Volk me encontrou e falou assim, ó, obrigado, viu? Vocês causaram um problema pra mim agora. Eu vou ter que dar uma coletiva de imprensa. Aí eu falei assim, nossa, né? Quem é a gente? Aí, mas depois foi tudo bem, assim. Mas eu achei legal, assim, pra gente surpreender ele. Acho que isso foi o legal. E é uma coisa, assim, que eu guardo. Aquela coisa despretensiosa que você nunca espera que você vai falar com alguém e pronto, falei com um cara que hoje, nos jornais do Brasil, você abre, é o cara que comanda a Copa do Mundo aqui no Brasil.
Vamos voltar às perguntas dos alunos, Bruno.
Agora uma pergunta da aluna Dandara Nascimento.
Boa noite, Felipe.
Boa noite, Dandara.
Felipe, você é muito jovem e nossa sala também. Aqui nós temos alunos que têm mais idade que você. Como você se sente quebrando hoje alguns paradigmas que a gente conhece de ser tão jovem de idade, mas de estar passando tanta experiência para uma sala de aula que há tão pouco tempo atrás você ainda frequentava?
Ah, é difícil assim acreditar, né? Porque eu me considero ainda como vocês, a gente é eternamente aluno, entendeu? Lógico, eu me considero privilegiado por ter tido essa experiência na África do Sul, que para mim foi o grande lance da minha carreira até hoje. Mas eu me sinto como vocês, a gente está aprendendo todo dia, entendeu? É aquela coisa, eu acho legal assim, vocês nunca, mesmo que se formarem, não parar nunca de buscar algum outro conhecimento, seja em estudo, seja até no trabalho, que muita gente acha que não quer fazer estágio, só quer fazer depois. Gente, jornalismo se faz numa redação, você aprende muito mais numa redação, não desmerecendo a faculdade, que é fundamental para te introduzir o que você precisa para trabalhar numa redação, mas é na redação que se faz jornalista. Então eu me sinto hoje, aqui por exemplo, eu me sinto um aluno, estou aqui em casa, eu me sinto um aluno. Eu sou um aluno ainda, né, na verdade, estou fazendo direito.
Uma pergunta agora da aluna Nevelyn Silva.
Felipe, a internet, ela não tem uma linguagem padrão que nem o rádio e a TV. Para você escrever os seus textos da web, no que você se baseava?
Olha, eu me baseava bastante, porque, por exemplo, a gente fala assim, ah, o texto da web tem que ser um texto curto, tem que ter aquela coisa do o lead, aquela coisa do impresso, mas em uma linguagem diferenciada. Eu, particularmente, não vejo diferença no texto da internet hoje em dia de um texto de um jornal. Particularmente, eu não vejo tanta diferença. Eu me baseava bastante em textos que eu fazia pelo impresso. Sinceridade, eu praticamente era quase o mesmo texto que eu fazia. Eu acho assim, que se você tem uma história interessante para contar, e se você sabe fazer isso bem no título, na linha fina, até no lead de uma maneira geral, porque todo mundo fala assim, ah, o nariz de cera, não sei se vocês ouviram falar, o nariz de cera é aquela coisa, o cara começava contando, ah, ele entrou com os sapatos pisando pela direita, não sei o que, não sei o que, começava a contar depois o que tinha acontecido. Depende da maneira que você prende o leitor. Por exemplo, você pega uma revista como a Piauí hoje, você vê os textos da revista, é uma revista diferenciada, segmento, mas tem textos lá que cabem numa boa num jornal, na minha opinião. Cabem numa boa. Depende da forma que você for contar, depende da forma que você for prender teu leitor. Eu, por exemplo, vejo alguns textos assim, ah, é isso, 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 isso. Cara, eu acho a coisa mais chata do mundo. Ah, eu, particularmente, lógico. O pessoal que não tem muito tempo, que é a grande maioria, lógico que vai querer aquela informação concisa, que você fale muito em poucas linhas. Eu particularmente, não sou muito disso, não. Eu acho que se você tiver uma boa história e souber contar, souber prender o leitor, eu acho que não tem problema em se adequar a nenhuma plataforma. Lógico, o rádio tem as suas, porque são por questões técnicas. Por exemplo, a gente não pode escrever mais que duas linhas numa lauda lá, porque você começa a respirar, você começa a engasgar. Mas para o jornalismo impresso, na internet, não tem muita diferença. Eu acho que depende muito do nicho que você quer, entendeu? Depende muito disso.
Outra pergunta agora do aluno Ademir Vieira.
Bom, Felipe, você trabalhou na Gazeta, né? No Mesa Redonda. Naquele tempo, ainda era o Flávio Prado que aí apresentava?
Tá demorando a pergunta. Era ele, sim.
Então, bom, já está esperando a pergunta, né? Você é um cara de Prudente, tem suas raízes fincadas aqui. E, pelo jeito, é um prudentino de coração. O que você acha das ideias dele, principalmente falando sobre o futebol de Prudente e da cidade, porque muitas das vezes ele atacou Prudente, né?
Eu acompanhei, tive pouco contato com o Flávio Prado, mas foi uma pessoa que me deu muita chance, conversava bastante com a gente. Do pouco que a gente se via, dos estagiários, quando eu era estagiário, a gente tinha quatro estagiários, ele conversava com a gente uma hora, trocava uma ideia. Ele é um cara muito polêmico. A gente tem que também estar esperto pro seguinte, tem pessoas que fazem personagens, elas incorporam personagens. Mas a atitude dele quanto a Presidente Prudente, no que ele falou sobre o estádio Prudentão, a gente tem que pensar pelo seguinte. Há um protecionismo muito grande dos clássicos, principalmente no futebol, de que os jogos aconteçam em São Paulo. Por quê? É mais barato para a emissora, logo é mais barato, eles podem mandar mais profissionais e todo mundo fica contente. E outra coisa, acaba um jogo, eles conseguem falar, o Flávio Prado, por exemplo, Mesa Redonda, depois de um jogo, cansei de buscar jogador para levar no programa, entendeu? Aqui em Prudente, não. Hoje não dá também, porque o horário do voo não batem. Então, tem vários fatores que a gente não sabe, porque vocês não vivenciaram ali, mas são fatores que influenciam esse pensamento dele. Ele, por exemplo, duvido que ele conheça o estádio do Prudentão. Eu duvido que ele tenha vindo aqui. Duvido. Porque ele mal e mal vai nos estádios lá. É uma condição dele? É uma condição dele. Não é legal ele não ir ao estádio, mas pelo comportamento dele que ele tem com as torcidas organizadas, é uma questão de segurança também. A gente tem que pensar desse lado. Eu acho que nesse lado ele está certo. Agora, ele criticar uma coisa é aquela coisa. O jornalista que escreve uma coisa, fala uma coisa que não vê, que não vivencia. Aí já não é jornalista. Aí o cara está fazendo o quê? Uma mentira. Então, eu achei muito ruim. Até na época que ele falou as questões de Prudente, eu tentei, liguei lá para a Gazeta, falei com o João, que é o diretor, João Batista, falei, ô João, não consegue o Flávio, depois do programa, falar comigo aqui? E ele fala, não, consigo, tudo bem. Aí o João me ligou e falou assim, ó, o Flávio não queria falar, ele lembrou de você, tudo, mas ele não queria falar, porque ele não quer polemizar disso aí, ele falou mais no impulso ali, entendeu? Ele falou mais no momento do jogo que ele queria ver o jogo aqui. Então ele nem quer dar corda aí, entendeu? Até, por exemplo, a prefeitura colocou algumas faixas do Flávio. Não precisa, gente. Aquilo não precisa. Meu, tem coisas... É melhor ficar no esquecimento do que você ficar alimentando. São coisas execráveis. Então, eu acho assim, pecou nisso aí, mas é um profissional que eu respeito muito. Eu gosto de assistir um jogo, ouvir um jogo pela PAN com ele comentando, ele tem ótimos comentários, tem uma excelente visão de jogo, mas é claro, tá fadado ao erro, assim como qualquer um profissional. Lógico, ele foi mal intencionado aí, mas acredito que não tenha, não é uma coisa assim, sabe, aquela coisa contraprudente. Se fosse em Ribeirão, ele ia falar a mesma coisa, se fosse em São José dos Campos, ele ia falar a mesma coisa, entendeu?
Você tem alguma referência, Felipe, hoje no jornalismo?
Olha, gozado que... Eu, como gosto muito do jornalismo, eu não gosto muito do jornalista em si. Eu gosto muito de estudar o jornalismo. Tem uma pessoa, até indico para vocês a leitura, que é o Eugênio Butti, que ele presidiu, que ele até formou a agência Brasil. É um cara que comenta, não estou lembrado agora os dias, no Jornal da Cultura. É um cara que pensa muito em jornalismo, ele escreve algumas colunas, alguns textos no Estadão também, que é muito interessante. É uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, porque eu gosto do jornalismo em si, entendeu? Não do jornalista, eu gosto do jornalismo. Agora, pra mim, cara, eu gosto assim, de cadernos, de revistas, entendeu? Porque eu acho que hoje, por exemplo, a gente não tem um jornalista assim, que se destaque dos demais. Como se tinha antigamente, que o jornalista às vezes virava notícia, entendeu? Hoje não, como a gente tem muito profissional hoje, a gente tem que seguir um perfil daquilo que a gente está. É difícil a gente criar hoje, é muito difícil. Não que a gente não deva criar, mas é muito difícil a gente ter essa liberdade. Mas eu acho o Eugênio Butti, como jornalista e como professor de jornalista, professor da USP, eu acho ele como uma referência maravilhosa. O livro dele, Ética e Imprensa, ele fala bastante sobre a questão ética. A formação do jornalista. Eu acho bem, bem bacana. Aconselho, até tem o livro, quem quiser, o impresso, numa boa.
Então, para fechar, você poderia responder, dar uma dica aí para nós alunos que daqui a um dia também estaremos aí como colegas de trabalho.
Bom, gente, é o seguinte, vocês vão se formar, vocês vão ver que vocês vão ganhar pouco. E é estimulante, vocês vão ter que estar em pé. Eu tô brincando. Lógico, a gente sempre vai ganhar pouco. A gente pode ser juiz que a gente vai achar que a gente tá ganhando pouco. O cara vai querer aumento salarial. Mas eu acho que a gente tem que estar fazendo o que a gente gosta. Se a gente fizer o que a gente gosta, é o que faz toda a diferença. Muita gente me perguntou, por exemplo, meu, você veio pra cá, você tava cobrindo a Copa do Mundo, e aí no mês seguinte você veio fazer, no ano seguinte você veio fazer os jogos regionais. Cara, como é que não te estimula? Lógico, você pensa assim, pô, se você ficar lá em casa pensando, meu, eu tava lá na Copa do Mundo, tava na Cidade do Cabo, cara, voltei para Prudente, para fazer jogos regionais, sabe, uns joguinhos, umas partidas assim, nem se compara. Mas, meu, você tem que, o leitor, você tem que pensar muito no leitor, que é o cara que vai estar te lendo. Meu, não importa se você está feliz, triste, o cara quer a notícia, você vai ter que dar notícia para ele em boas condições. E se você gosta do que está fazendo, eu encarei, por exemplo, jogos regionais como se fosse uma Copa do Mundo para mim. Se eu não encarasse dessa forma, o que ia virar? Nada. Então a gente tem que manter sempre essa vontade, sempre estar praticando pra gente se manter, porque se a gente ficar parado, gente, não, a gente não vira. A gente vai querer fazer outra coisa, não que eu tô indo pro direito pra mudar disso. Mas a gente vai querer, a gente vai desistir. Tem, ó, eu falo pra vocês, tem muito mais coisas contra do que prós. Mas o que tem a favor é muito mais gratificante, é muito mais prazeroso. Eu deixo até mais prazeroso quando é assim, quando tem pouca coisa boa.
Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta antes do encerramento. Eu tenho visto o Felipe Acampo. Os Jogos Regionais foi um exemplo disso, o jornal Imparcial recebeu um reconhecimento público em função da cobertura que fez dos Jogos Regionais, mas muito centrado no trabalho que você desenvolveu. Aquele lance de você pegar a câmera fotográfica, de sair sozinho e de se disponibilizar, inclusive, trabalhar em três períodos. Domingo passado, estava em Araçatuba e você sabe que o jornal não faria nenhuma exigência que você fosse lá. Você vai porque você quer estar no palco dos acontecimentos. O que isso faz de diferença na sua vida? O que levou você a pensar desse jeito e agir dessa forma?
Eu acho que se a gente não fizer isso, Homero, a gente acaba esquecido, a gente acaba totalmente desestimulado no trabalho. Porque era muito fácil ficar em casa no domingão. E ficar em casa no domingão diz não acordar cedo. Sabadão todo mundo vai na festa, né? Aí acorda meio-dia. Eu levantei 6 horas da manhã para viajar. Com o meu próprio dinheiro. Justamente por isso, por gostar de fazer jornalismo. De gostar de estar no local. Gostar de buscar informação. E trazer para o meu leitor, que é o que eu mais me preocupo. É trazer para o meu leitor confiança. Na hora que ele lê a reportagem, e ele lê o meu nome, ele vai confiar. Ele fala assim, ó, esse cara está escrevendo a verdade. Porque, meu, se a gente errar uma vez, a nossa reputação acaba. Agora, se a gente seguir esse caminho de buscar sempre estar perto da notícia, ir atrás, porque, meu, nunca, não esperem que a empresa vai chegar para você, ó, é o seguinte, a gente está com um projeto aqui de ir para a Olimpíada. Não, na própria Gazeta, que o pessoal tinha que fomentar, ó, vamos para a Copa ou não vamos? Os próprios repórteres. Porque se depender da imprensa, da empresa, eles vão pensar só no lucro. E quem domina a imprensa, na maioria das vezes, são pessoas que não são jornalistas. E é por isso que a gente sofre tanto. Se tivéssemos jornalistas no comando, lógico, não teria muita diferença na questão financeira. Mas na questão do trabalho, na visão de trabalho, no prazer do trabalho, seria bem maior. Então, se a gente não fizer pela gente, não espere que o dono, a mãe e o pai vão fazer no trabalho, né? Lógico.
É isso aí. Hoje o programa Frente a Frente falou com o jornalista Felipe Peretti, ele que trabalha na redação do O Imparcial como repórter. E é isso aí. Felipe, muito obrigado pela sua presença e agradecemos por esse conteúdo que você trouxe para nós.
Imagina, eu agradeço, quero deixar sempre as portas abertas a vocês, o que vocês precisarem. Eu sou um de vocês, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre ouvindo as pessoas que têm experiência, assim como eu ouço demais, muito mais do que falo. Hoje eu estou falando demais, porque eu nunca falei tanto na minha vida. Mas aí, estou de portas abertas, eu sim, já fui aluno de jornalismo com vocês, sei como é difícil isso, tantas coisas que passam na nossa cabeça, a gente quer desistir até no final do curso, mas a gente tem que dar as forças pro outro, até porque se não for assim a gente não consegue nada.
WRF apresentou Frente a Frente.